as mesmas dicas e procedimentos que a gente daria para uma pessoa que está viciada em droga para ela poder conseguir sair disso, é o que a gente faz com rede social. Então a gente vai falar assim com a pessoa: não para de uma vez não, não desliga de uma vez não. Se você é do tipo de pessoa que checa a cada minuto, faça um calendário, alguma coisa, para você checar, por exemplo, só de 10 em 10 minutos, e depois só de 15 em 15, e depois só de 20 em 20, vai aumentando esse tempo até que você vai conseguir não checar o tempo inteiro.
A tecnologia, a internet, mudou não só a nossa relação com o mundo, mas também transformou o nosso cérebro. É isso que diz o neurocientista mineiro André Souza, que você acabou de ouvir e que é o entrevistado de hoje. Eu sou Luara Calvianic e este é o podcast da semana. O André é doutor pela Universidade do Texas, nos Estados Unidos. Ele trabalhou como pesquisador no Google e no Facebook e hoje é cientista de inteligência artificial no Spotify, em Nova York. Aqui para a Gama, ele fala sobre como o contato intenso com a tecnologia pode nos deixar mais esquecidos, mais impulsivos e até provocar crises de abstinência e dificuldades de interagir socialmente. Escuta essa conversa do André com a Mariana Paino, aqui da Gama.
Então, André, acho que nos últimos tempos, ainda mais agora, né, em pandemia, todo mundo usa muito tecnologia, né? Celular, computador, redes sociais, o Google Meet, o Zoom, tudo isso. E aí, me corrija se eu estiver errada, mas eu li que existem estudos sobre os hábitos, né? Os nossos hábitos cotidianos afetarem a forma como o nosso cérebro funciona.
Uhum.
Então, eu queria saber se, de fato, essa interação intensa com o mundo digital no nosso dia a dia pode afetar o funcionamento do cérebro de alguma forma, pro bem ou pro mal.
Não, isso... É muito verdade, realmente a forma como a gente interage... Na verdade, não é só como a forma como a gente interage com tecnologia. A forma como a gente interage com o mundo altera a forma como o nosso cérebro funciona e altera até questão de aspectos fisiológicos. Você tem conexões de neurônios que ocorrem só porque a gente tem certos tipos de interação e não outras. E tecnologia é uma delas. Só que o interessante disso tudo... é que isso não é uma coisa que é comum da nossa época. O nosso cérebro sempre foi o mesmo, desde sempre. E então a forma como a gente interagia, por exemplo, com o que era considerado tecnologia há muito tempo atrás, também mudou a forma como o nosso cérebro funciona. Um exemplo clássico que eu gosto de dar disso, teve um estudo que foi feito em meados de 2008, mostrando que, por exemplo, pessoas que têm mais de 55 anos, que são pessoas que cresceram e tiveram contato, por exemplo, com TV preto e branco, ou seja, era uma tecnologia da época, mas ainda era uma TV preto e branco, elas têm uma probabilidade muito maior de sonhar em preto e branco do que pessoas que cresceram numa era em que a TV já era colorida.
Nossa.
Então, ou seja, não que a TV ela vai mostrar como a gente deve sonhar, mas ela vai influenciar até mesmo padrões de sonho. Então, pessoas que cresceram nesse ambiente de TV preto e branco, elas têm uma probabilidade muito maior de sonhar em preto e branco e de imaginar as coisas em preto e branco do que pessoas que cresceram já na era em que a TV colorida já era... é pervasiva.
E quais seriam as explicações biológicas, assim, né? Do funcionamento do cérebro ser alterado por essas coisas do dia a dia?
Pois é, uma das mais comuns que a gente tem hoje em dia, por exemplo, toda a interação que a gente tem, por exemplo, com redes sociais, elas acabam trazendo uma sensação de bem-estar. Então, a lógica que funciona é mais ou menos assim. A gente posta uma foto com a expectativa de que outras pessoas vão curtir aquela foto e vão nos dar um feedback positivo daquilo. Aí quando a gente começa a receber o feedback positivo, o que acontece no nosso cérebro? A gente tem um centro que a gente chama de centro de recompensa, que é o centro que basicamente vai monitorar o quanto uma coisa é boa ou não, para ele te mandar refazer aquilo ou não. Então, as pessoas que, por exemplo, fazem uso de drogas e se viciam, geralmente é esse sistema que faz o seguinte: olha, você fez o uso da droga, se sentiu bem, então faz isso de novo. Aí você faz de novo, aí esse sistema vai te fazer a mesma coisa. Olha, você se sentiu bem, então faz de novo. E vai ficar nesse loop infinito até que você não consegue sair dele. Utilizar a rede social, por exemplo, te coloca um pouquinho nesse loop, porque você vai postar uma foto com a expectativa de receber um feedback positivo, você vai receber esse feedback positivo e esse sistema, esse centro de recompensa vai te falar o seguinte: olha, as pessoas estão curtindo a sua foto, posta outra.
Uhum.
Aí você vai postar outra, as pessoas vão curtir, aí o sistema vai falar: olha, você está se sentindo bem porque você postou uma foto e as pessoas curtiram. Faz isso de novo. E a gente acaba não conseguindo sair desse loop infinito. Esse é um dos aspectos. O segundo aspecto é a questão que a gente chama em tecnologia, na verdade em psicologia em geral, mas a tecnologia se apropriou bastante desse termo, que é o que a gente chama de FOMO, que vem do inglês Fear of Missing Out, que basicamente é essa sensação que a gente tem de que se a gente se afasta das redes sociais, a gente está perdendo alguma coisa. Existe alguma coisa no mundo acontecendo e a gente não sabe, e o fato da gente não saber vai criar uma ansiedade grande. E como a gente tem acesso à informação de uma forma muito pervasiva e muito fácil, o nosso cérebro começou a acostumar a exacerbar essa sensação de não saber. Então, se você deixa de entrar no Twitter por uma hora, o seu cérebro já te começa a falar o seguinte: olha, você está perdendo informação. Se você está perdendo informação, você não sabe o que vai acontecer no futuro. Se você não sabe o que vai acontecer no futuro, eu vou te deixar ansioso. E essa sensação acaba se exacerbando mais por causa da natureza do acesso à tecnologia que a gente tem hoje em dia.
Então, daria para sofrer de abstinência de tecnologia. Isso já deve ser um transtorno, inclusive, comum.
Exatamente. Inclusive, existem estudos e profissionais que falam o seguinte: se as redes sociais ela tá te trazendo alguma coisa ruim, então, por exemplo, suponhamos que você está deixando de trabalhar ou está começando a impactar na sua vida social e profissional o uso das redes sociais, você tem que parar. Então é como se fosse droga. Se as drogas começam a influenciar na sua vida profissional e pessoal, você tem que fazer alguma coisa para reduzir. E existem casos de pessoas que realmente sentem essa sensação de abstinência, do tipo, elas ficam muito nervosas e ansiosas nos primeiros dias sem utilizar a rede social, por exemplo. Então, inclusive, uma das dicas que alguns profissionais dão é o seguinte: não adianta você parar de uma vez. E eu acho isso tão interessante, porque as mesmas dicas e procedimentos que a gente daria para uma pessoa que está viciada em droga para ela poder conseguir sair disso, é o que a gente faz com rede social. Então a gente vai falar assim com a pessoa: não para de uma vez não, não desliga de uma vez não. Se você é do tipo de pessoa que checa a cada minuto, faça um calendário, alguma coisa para você checar, por exemplo, só de 10 em 10 minutos, e depois só de 15 em 15, e depois só de 20 em 20, vai aumentando esse tempo até que você vai conseguir não checar o tempo inteiro. E a sensação de abstinência é comum. Você pode, se fizer uma pesquisa perguntando assim: qual foi a sua sensação quando você parou de usar a rede social? Eu tenho quase certeza que as respostas vão ser do tipo: ah, eu fiquei muito nervoso no começo, ah, eu ficava muito ansioso. Tem gente que sente o coração acelerando porque deixa de utilizar as redes sociais. Ontem mesmo eu estava conversando com uns amigos que eu estava falando assim: como que hoje em dia, por exemplo, o simples fato de você sair de casa sem o seu celular, por exemplo, te causa uma ansiedade muito grande, porque você não vai saber se você vai ficar perdido e vai precisar do celular para achar o caminho, você não vai saber se você vai encontrar alguma coisa no meio do caminho que você não sabe, aí você não vai ter o Google lá para procurar. O simples fato de sair de casa sem um pedaço de tecnologia com você já te causa um nível de ansiedade que, sei lá, há 30, 40 anos atrás, ninguém pensaria nisso.
Sim, verdade. E pensando assim, você falou, né, do Google, pensando não só nas redes sociais, mas na tecnologia de uma forma geral. Essa interação intensa, ela provoca também mudanças de comportamento no mundo real, pensando em linguagem, hábitos, interações sociais.
Sim, existe um estudo, ele foi feito em 2013, e basicamente o que esse estudo fez foi o seguinte: eles queriam analisar como que as pessoas processavam informação visual e pessoas que tinham uma exposição muito grande, por exemplo, a videogames e qualquer outro pedaço de tecnologia que tem uma interface muito visual. Então, basicamente, o estudo queria saber se o nosso processamento visual é melhor ou pior com relação à exposição de tecnologia. E o estudo mostrou que a gente, na verdade, melhorou o nosso processamento visual com acesso com a exposição à tecnologia. Então, basicamente, agora a gente consegue perceber pistas visuais de uma forma muito mais rápida do que a gente fazia antes. No entanto, o mesmo estudo mostrou que as pessoas ficaram mais impulsivas, porque como o processamento visual geralmente é um processamento rápido, as pessoas têm que tomar decisões muito rápido com relação a esse processamento visual, e essa característica de tomar uma decisão muito rápido acabou se espalhando para outras áreas do nosso cérebro que faz com que a gente seja mais impulsivo. Então, por exemplo, o estudo mostrou que as pessoas tendem a agir com violência muito mais, com uma probabilidade muito maior agora que elas têm exposição a tecnologias do que acontecia há um tempo atrás, quando a gente não tinha tanta exposição. E o interessante é o seguinte, não é só exposição à violência, porque alguém pode falar assim, ah, é claro, se você está jogando videogame de violência, é claro que você vai ficar mais violento na vida real.
Que é um grande debate, né?
Exatamente, exatamente. Mas não é só isso. A ideia toda é que, como a gente melhorou o nosso processamento visual e ficou mais rápido, a gente toma decisões mais rápido, essa velocidade de tomada de decisão acabou se espalhando para outras áreas e a gente acaba tomando decisões mais rápidas e mais impulsivas em outras áreas que não necessariamente áreas de processamento visual. Então, isso é um exemplo de como que no mundo fora da tecnologia é impactado diretamente por essa exposição exacerbada à tecnologia. E é uma coisa que já está sendo, a gente usa o termo em inglês de wired, já está sendo fisiologicamente marcado no nosso cérebro.
E aí você falou essa coisa da violência e eu fiquei pensando que existe uma cultura da violência na internet também, nos comentários, né, nessas coisas das redes sociais. Não sei se tem a ver com essa coisa que você estava falando, né, da impulsividade, ou se já seria aí uma outra questão.
Eu acho que tem as duas. Tem a questão da impulsividade, porque a gente acaba reagindo a certos comentários de uma forma mais impulsiva. Esse é um ponto. E o segundo aspecto que já entra diretamente nessa questão de, vamos dizer assim, de violência e brigas na internet, é o aspecto da não pessoalidade. Vou fazer uma analogia bem mundana. Se você estiver na frente de alguém, fisicamente, olhando para o rosto da pessoa, o nosso cérebro processa informações visuais do rosto daquela pessoa e essas informações acabam modulando a forma como a gente vai responder. Então, por exemplo, você está super nervoso com alguém. Eu acho que todo mundo já deve ter passado por essa situação. Você está na sua casa super nervoso com alguém, aí você começa a pensar um tanto de coisa na sua cabeça do que você vai falar com aquela pessoa. Ah, eu vou falar que ela é isso, é aquilo outro, que ela não devia ter feito isso, que eu estou muito puto, não sei o quê, não sei o quê. Aí você vai falando isso tudo na sua cabeça. Quando você chega na frente da pessoa, se a pessoa olha para você com uma cara, sei lá, meio de triste, essa informação entra no seu cérebro, o seu cérebro vai processar aquilo como, opa, essa pessoa está triste, é melhor você não tratá-la com tanta rispidez. Isso vai modular a forma como você vai falar com essa pessoa. Você não vai conseguir ser tão duro com a pessoa como você foi quando você estava praticando em casa. A gente não tem isso quando a gente tem interações na internet. A gente não tem essas pistas visuais de como que a pessoa se sente ou de como que a pessoa... A informação visual de como que a pessoa passou essa mensagem para você. A gente não tem isso. Então a gente responde da forma como a gente responderia se a gente estivesse só praticando em casa. Então a gente acaba falando coisas que a gente não falaria pessoalmente e a gente acaba reagindo de forma que a gente talvez não reagiria pessoalmente. Aí juntando isso, mais essa questão da impulsividade, faz com que a internet vire essa arena de brigas e coisas que a gente não veria normalmente numa interação pessoal.
E agora muito se diz também que essa interação intensa com a internet, né, com a tecnologia, causa problemas de memória, de leitura, de atenção. O que você acha disso, sabe sobre isso?
A questão da memória, ela é até bem direta, que é o seguinte, a tecnologia, na verdade, grande parte das coisas tecnológicas que a gente interage no dia a dia, elas estão ali exatamente para ajudar a nossa memória limitada. Então a gente acaba colocando na tecnologia a responsabilidade de coisas que a gente precisaria lembrar em algum ponto. Então isso já foi mostrado com estudos também. Foi em 2007, se eu não me engano, um neurocientista fez um estudo com mais de 3 mil pessoas E um dos achados do estudo foi esse. Ele falou que pessoas mais novas e que têm acesso à tecnologia desde mais cedo não lembravam informações básicas pessoais, do tipo número de identidade, sei lá, a data de aniversário do melhor amigo, o próprio número de telefone. Tem gente que tem dificuldade de lembrar o próprio número do telefone hoje. Por quê? Porque hoje em dia, se você pensar bem, você não precisa lembrar o número de telefone de ninguém. Se alguém virar para você e falar assim, ah, dá uma ligada lá pro André e pergunta se ele pode mudar a data da entrevista. Você não vai ter que lembrar o meu telefone. Você vai simplesmente pegar o seu celular, ver lá onde está meu nome, clicar e me ligar. Você não precisa mais saber número, essas coisas. Então, tem esse impacto direto na questão da memória. Na questão da linguagem, por exemplo, entra naquela parte que eu falei de a gente não ter... Como a gente não tem pistas visuais, a gente acaba não utilizando essas pistas visuais para modular a forma como a nossa linguagem opera. E a nossa linguagem, ela é muito visual e ela é muito interativa. Um exemplo clássico que eu gosto de dar disso também é o seguinte. Para quem sabe inglês, a gente tem o verbo grasp, aí a gente tem o verbo grip e a gente tem o verbo grab. Que se você pensar em termos de tradução, eles praticamente parecem a mesma coisa. Mas a diferença desses três verbos, a diferença conceitual desses três verbos, tem a ver com a interação física, a forma como você segura um objeto, a intenção de como você segura esse objeto. E isso tudo se perde quando a gente só processa essas coisas num ambiente tecnológico. Essas nuances perdem. Então, pode ser, por exemplo, que uma pessoa, sei lá, uma criança que aprenda inglês só a partir de interação com o computador, não vá ter essa nuance física desses verbos que uma pessoa que cresceu, sei lá, na década de 50 teria. Então, já é um impacto também direto na forma como a nossa linguagem está se desenvolvendo. Então, pode ser que daqui, sei lá, a 90, 100, 150 anos, esses três verbos, a diferença semântica entre eles vai ser tão pequena que o uso de um ou de outro vai cair, por exemplo.
E aí eu estava pensando aqui num eventual aumento da interação com a inteligência artificial, né? Seja, sei lá, Alexa, Google Home, que já tem aí bem difundido, ou se a gente começar a interagir com robôs mais no dia a dia, no trabalho, com essa questão da automação. Com esse tipo de interação com a inteligência artificial, a gente pode esperar alguma outra mudança no cérebro também?
Sim, e algumas vezes a gente até está começando a perceber essa mudança. A principal delas é a seguinte: o nosso cérebro, ele é uma máquina de perceber padrões. Então, quando eu estou falando com você, você me fala alguma coisa de volta, o meu cérebro vai entender o padrão daquilo que você falou e vai criar um significado para aquilo. E uma coisa que a gente faz o tempo inteiro é não só ter certas expectativas do que você vai falar, ou a gente precisa processar quando há uma quebra de expectativa. Então, por exemplo, se eu te pergunto uma coisa A e eu tenho uma expectativa de que você vai responder B, se você me responde C, eu tenho que processar essa quebra de expectativa de uma forma inteligente para poder continuar a conversa. Essa quebra de expectativa, ela quase não existe quando a gente está interagindo com inteligência artificial ainda. Por quê? Porque a inteligência artificial, a forma como ela se comunica é muito previsível, porque é baseado em um grupo finito de dados. Essa previsibilidade faz com que a gente comece a perder a nossa capacidade de avaliar coisas que são pouco previsíveis. E acaba aumentando um pouquinho também a ansiedade de quando a gente vai interagir com coisas que são menos previsíveis. Então, basicamente é o seguinte: a gente já sabe ou já espera que tipo de resposta a gente vai ter de um assistente, por exemplo, de um assistente virtual. E como essa previsibilidade ela já está ali bem estabelecida, o nosso cérebro está literalmente perdendo a capacidade de processar essa falta de previsibilidade. Aí toda vez que, num outro ambiente, essa falta de previsibilidade acontece no nosso ambiente, o nosso cérebro responde de uma forma negativa. ou ele vai te deixar extremamente ansioso, ou ele vai te fazer procurar informações onde você não precisa procurar informações, justamente porque essa, a capacidade de perceber uma falta de previsibilidade, ela simplesmente não existe por causa das interações altamente previsíveis que a gente está tendo o tempo inteiro. E o ponto negativo disso tudo é que a gente acaba se tornando um pouco até menos criativo, porque o processo criativo da mente, ele está fundamentalmente ligado a essa questão da previsibilidade ou da falta de previsibilidade, e a gente acaba ficando um pouco menos criativo justamente por causa disso.
E aí, eu queria terminar te pedindo, assim, caminhos, né? A tecnologia vai continuar fazendo cada vez mais parte da nossa vida. Uhum. E algumas dessas mudanças no funcionamento do cérebro que a gente conversou não são tão positivas, né? Então, uhum, como é que a gente faz para que a tecnologia, na verdade, não cause tanto dano, assim, e que ela sirva para o bem que ela tem que servir, mas que não nos cause tantos problemas biológicos ou de funcionamento da nossa cabeça?
Claro. E é bacana porque, assim, eu sou super adepto à utilização de tecnologia. Eu nunca vou ser o tipo de pessoa que vou virar e falar assim, não, porque antigamente era diferente, a gente tem que voltar antigamente. Uhum. Não, eu consigo ver os benefícios que a tecnologia traz e vou sempre defender esses benefícios. O que a gente pode fazer enquanto ser humano, enquanto indivíduo, é literalmente tentar, primeiro, entender esses impactos. Então, por exemplo, se a gente sabe que a nossa memória está ficando pior por causa da tecnologia, a resposta não é parar de utilizar a tecnologia, e sim começar a utilizar, começar a fazer exercícios ou algum tipo de atividade em que você consiga exercitar a sua memória. Porque aí você utiliza a tecnologia e consegue um benefício X por utilizar a tecnologia, mas não deixa de lado a questão da memória. É sempre um equilíbrio. Outra coisa, a gente sabe que o uso de, sei lá, entrar no Twitter, no Insta, todo mundo faz isso o tempo inteiro. Aí a gente acaba perdendo algumas interações face a face e acaba perdendo a capacidade de perceber essas pistas visuais. Então, não deixe isso acabar. Force dentro da sua rotina, por exemplo, conversar face a face com algumas pessoas pelo menos uma certa quantidade de tempo da sua semana. É basicamente ser mais proativo do que reativo. Ao invés de reagir aos pontos negativos da tecnologia, a gente tem que ser mais proativo para tentar manter o bem-estar psicológico e fisiológico e, ao mesmo tempo, utilizar a tecnologia em nosso benefício. É só ser mais deliberativo com relação a essas perdas e tentar ir corrigindo as áreas onde elas podem ser corrigidas.
Inserir uns hábitos analógicos no meio da vida tecnológica.
Exatamente, exatamente. Parece ser até bobeira, mas uma coisa simples. As pessoas escrevem muito pouco hoje. Quando eu falo escrever, é pegar a caneta e um pedaço de papel e escrever com a mão mesmo. Isso tem acontecido cada vez menos. Uma coisa que eu coloquei na minha prática, assim, porque eu também sou assim, eu quase não escrevo, eu digito muita coisa. Mas uma coisa que eu coloquei na minha rotina é, pelo menos em uma reunião que eu tenho na semana, eu tenho um caderninho e que eu vou anotar as coisas à mão. Nem que depois eu tenha que digitar para poder ter aquilo digitalizado. Mas eu não quero perder essa prática de escrever certas coisas, porque existem até benefícios cognitivos, de que você acaba lembrando mais certas informações e tudo mais, quando você escreve manualmente ao invés de só digitar uma informação.
Muito legal. Muito obrigada pelo papo.
Muito bom. Então, um abraço.
No site da Gama, a gente traz outros conteúdos relacionados a essa vida digital que a gente leva. Tem uma matéria sobre como a nossa percepção de tempo mudou com as redes sociais, com a tecnologia sempre à mão. Tem uma entrevista com a Camila Coutinho, que conta como ela se tornou influencer e empresária. E uma matéria sobre o direito ao esquecimento em países da Europa e no Brasil. Eu sou Luara Calvianic e este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. Até semana que vem. A edição de som desse podcast é da Laura Kapeliusznik.